ZYJ472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Todos os dias da semana você tem um encontro com
Gilberto Cunha.
De segunda a quinta-feira, às 15h, no Boa Tarde Brasil. Boa trazendo tarde. As principais notícias do Brasil e do mundo, variedades e entretenimento. Sexta-feira, a partir das 16h, Boa Tarde Brasil. Aos sábados, às 9h, no Bom Dia, um show de programa.
Bom dia!
E aos domingos, a partir das 20h, no programa Gilberto Cunha. Com muita recordação e interação com o ouvinte, fazendo o seu oferecimento. De segunda a domingo, você tem um encontro marcado com
Gilberto Cunha,
aqui na Nova Friburgo AM.
A emissora das montanhas.
ZYJ472. Nova Friburgo AM. 660 kHz. Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimento de informação questiona executivo sobre falta de médico pediatra no município. Sessão solene entrega certificados do profissional nota 10. Projeto de lei divulga lista de pacientes que esperam cirurgias, consultas e exames na rede pública de saúde. Projeto de resolução dispõe sobre frequência dos vereadores às sessões deliberativas.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Bem, quarta-feira, 26 de junho de 2019. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje. Você que está nos ouvindo, onde quer que você esteja, no seu trabalho, em casa, no carro, vale a sua companhia. A gente vai agora para a nossa parte principal, uma parte importantíssima, principalmente da sessão de ontem, dentro dos requerimentos de informação, dentro também dos projetos de lei que foram discutidos e também do projeto de resolução e, é claro, do pedido da sessão solene, que a gente vai ouvir agora.
2524-1700, linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700. Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Isaac Demande com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas às denúncias de falta de atendimento médico pediátrico no município.
Protocolei um ofício junto à Secretaria de Saúde questionando a respeito da falta de médico pediatra no nosso município, tendo em vista as inúmeras denúncias que nós temos recebido e as denúncias que nós vemos aí nas redes sociais. O ofício, que tem 6 perguntas iguais as que estão no requerimento de informação, foram respondidos, mas não na sua plenitude, conforme a necessidade que tenho para poder efetuar uma fiscalização. Por quê? Eu não sei que dia que o médico tal trabalha e qual horário ele tem que cumprir. Porque aí, eu sabendo que o médico, fulano de tal, trabalha na unidade de saúde tal, ou trabalha no CTU, ou trabalha onde ele trabalha, e ele trabalha no horário, ele vai pegar 8 da manhã, vai fazer um plantão de 24 horas. Então ele vai sair na 8 da manhã no dia seguinte. Eu posso ir lá fiscalizar se o médico está atendendo ou se está havendo uma omissão no atendimento das nossas crianças no município. Só que essa informação não veio no ofício, e eu quero aqui deixar registrado que eu protocolei o ofício e foi prontamente respondido pela nova secretária de saúde, Emanuele, e ela prontamente respondeu, mas não atendeu a necessidade que eu pedi. Mas já na resposta, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe um total de 52 médicos pediatras. Aí eu já me espantei, eu falei, não pode estar faltando atendimento de médico pediatra no município, em hipótese nenhuma. Mas outras perguntas não foram respondidas, daí a importância do requerimento de informação, porque eu vou fiscalizar o trabalho dos médicos Não se ele está fazendo bem ou mal, porque eu não tenho condição técnica de fazer essa avaliação, doutor Luiz Fernando. Eu jamais vou me imiscuir no mistério do profissional, do seu trabalho. A técnica é dele, o atendimento é ele que faz. Mas eu quero saber se ele vai estar trabalhando no dia e hora que ele está recebendo para trabalhar. Se ele está dando o plantão dele, se ele está trabalhando direito para atender a população, porque nós não podemos admitir as nossas mães, nossos pais sofrendo na nossa cidade por falta de atendimento de médico pediatra. E fiz a pergunta, inclusive, da UPA. Se o pagamento está em dia, se sim, o que justifica a falta de profissional médico pediatra na UPA? Nós temos que saber, porque se está pagando em dia, tem que ter um médico pediatra lá. Não pode a nossa população ficar padecendo da maneira que está. Quero saber quais providências estão sendo tomadas, providências serão tomadas para melhorar essa e outras situações referentes à saúde.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de sessão solene de autoria do vereador Norival, que requer uma sessão solene a ser realizada no dia 14 de outubro de 2019, às 6 horas da tarde, para a entrega dos certificados de profissional da educação nota 10.
Quando observamos vários ataques aos profissionais da educação em nosso país, poderia aqui estar citando a violência que eles sofrem, desvalorização, humilhação, falta de estrutura para trabalhar. Não bastasse essas questões, ainda vem, às vezes, quem deveria apoiar, incentivar e valorizar, cortar investimento na educação. Estou falando de agora, mas de um tempinho atrás também, a PEC maldita, a PEC dos gastos, em que congela investimentos na educação. O resultado de tudo isso, que um terço dos profissionais deixam o ensino durante os primeiros anos de sua profissão. 15% dos profissionais da educação abandonam a profissão no primeiro ano. E isso não é interromper uma profissão, é interromper sonhos, ideais, esperanças. Os gestores, sim, podem capacitar, valorizar, dá estrutura para esses profissionais trabalharem. Essa casa aqui, infelizmente, não pode. Então, essa casa, ela presta homenagens. Mas, para além da entrega de certificados, ela diz para esses profissionais: nós acreditamos em vocês. Nós precisamos de vocês. Nossas crianças precisam. A sociedade precisa. Então, para além da entrega de certificados, essa sessão solene que valoriza o profissional da educação, ela diz que todos os parlamentares aqui presentes e que essa casa legislativa necessita e muito dos profissionais de educação de um modo geral. Por isso eu voto, peço voto favorável.
O requerimento de sessão solene foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de lei ordinária de autoria do vereador professor Pierre, que dispõe sobre a divulgação da listagem dos pacientes que aguardam cirurgias eletivas, consultas com especialistas e também exames da rede pública hospitalar no município de Nova Friburgo.
Eu trago aqui o seguinte, né? A gente se lembrar, a gente votou esse projeto aqui no ano de 2017, se não falha a memória. E é que houve um debate profícuo nessa casa, vereador Cascão, vereador Marcinho, vereador Johnny, próprio vereador Jânio, os vereadores todos aqui se manifestaram, vereador Zezinho, vereador Wellington, vereador Johnny Maicon, todos se manifestaram aqui para quê? Pierre, vamos dar uma melhorada nesse texto? E eu anotei todas as observações dos colegas e compus isso numa forma de aperfeiçoamento apresentando o substitutivo. Eu quero aqui, de público, frisar o parecer do gabinete do vereador Zezinho do Caminhão, compreendendo também o vereador Jânio, mas depois houve uma bela observação, vereador Jânio, do gabinete do vereador Zezinho, com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal, de modo pontual e também de modo infrajudiciário, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em todas as questões suscitadas no parecer, ora contrário, colocando a contrapartida com base no Supremo Tribunal Federal. Esse parecer, inclusive, tem que ser encaminhado à Prefeitura, porque a Prefeitura tem que velar o entendimento do Supremo, para depois não vir com qualquer ideia de vista iniciativa, gera despesa, porque não gera. Como coloca o próprio Supremo aqui, essa matéria é apenas informativa, e ela não tem qualquer geração de despesa. Isso aqui é um ganho para a cidade muito grande. Para os pacientes, é dar uma transparência pública na fila de cirurgias e na fila de exames. É para que as pessoas tenham acesso, para que se haja um respeito com transparência clara ao ordenamento disso. Só que a legislação, ela tem o cuidado de observar os casos gravíssimos, as situações de urgência, tem o cuidado de observar as decisões judiciais, para que possa haver o respeito e mais. Na lista tem que ter a explicação por que houve a troca da ordem, para que o cidadão acompanhe. Ainda se dá a faculdade de um poder público criar um aplicativo, inclusive com outros serviços de saúde que podem ser ali manifestos. Está se dando 150 dias para a lei entrar em vigor, o que dá um prazo para o executivo regulamentar. A nova secretária pode observar isso, vai ajudar na gestão dela. Qualquer secretário de saúde que queira transparência, que queira fazer uma gestão técnica, olhando não uma política com a saúde, mas uma política de saúde, vai abraçar um projeto dessa natureza. Vai fazer com que se implemente dentro dos 150 dias. Isso é um avanço, senhores vereadores, senhoras e senhores.
O projeto de lei ordinária foi aprovado em segunda discussão por unanimidade. Projeto de resolução de autoria do vereador Johnny Maico, que dispõe sobre a publicação da frequência dos vereadores às sessões deliberativas no plenário da Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Cabe ao Poder Legislativo apresentar de forma transparente como tem sido o funcionamento da Câmara Municipal. E é por isso que, em certa ocasião, senhor presidente, mais precisamente numa quinta-feira, na hora livre, eu confidencio que eu fiquei um pouco indignado, porque eu olhei para esse plenário, estava completamente vazio, muitos vereadores ausentes, e aí, diante dessa situação, eu pensei em algumas possibilidades, vereador Marcinho. E nós estamos aqui também como legisladores, e aí apresentei esse projeto de resolução que visa dar publicidade através do site da Câmara Municipal de Nova Friburgo em relação à frequência dos vereadores. Cada cidadão de Nova Friburgo tem o direito de saber se os vereadores estão presentes ou não. Além disso, quando da ausência do vereador apresentar a justificativa, a mesma deve constar também no site, porque para alguém faltar uma sessão deliberativa, tem que ter algo que justifique. Então a população tem que ser cientificada e é por isso que a gente apresentou esse projeto. E terceira informação que deve constar no portal da transparência da Câmara são as atas das sessões deliberativas. Então, qualquer cidadão, o vereador Dr. Luiz Fernando, vai poder visualizar através do site da Câmara qual foi o resultado de uma determinada votação de um projeto de lei dessa casa. Então, resumidamente, consiste em apresentar o registro de frequência de cada um de nós como parlamentares. Caso eventualmente haja falta, a mesma deve ser justificada e a justificativa deve constar no site da Câmara Municipal de Nova Friburgo e qualquer munícipe ter acesso às atas das sessões deliberativas. Então, a Câmara nessa noite vai estar dando um importante passo no caminho de assegurar em lei essas informações, esses documentos de suma importância para cada um dos munícipes. E aí, senhor presidente, eu disse que para assegurar em lei, porque quero aproveitar esse momento para enaltecer o grupo de funcionários dessa casa e aqui parabenizar publicamente a pessoa do senhor Valente, secretário de expediente, que antes mesmo do projeto vir a votação, ele já tinha tomado todas as medidas, inclusive quem provocou a emenda para colocar e assegurar no projeto de lei as atas das sessões deliberativas foi o próprio servidor dessa casa que já colocou, vereador Marcinho, no site da Câmara. Então, está aqui a nossa admiração, o nosso reconhecimento diante de tamanho brilhantismo na execução das suas funções dia após dia.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br. Dentro da pequena ordem do dia, os vereadores inscritos falaram. Dentre eles, o vereador Johnny Maicon.
Tem visitado frequentemente inúmeras unidades educacionais aqui de Nova Friburgo e a gente tem se deparado, vereador Cristiano, com um estado de completo abandono e aí a gente tem que ser justo e dizer que não é uma culpa apenas do atual governo, mas é algo que se arrasta ao longo de anos, é por isso que chega a um estado tão deplorável, vereador Jânio. Algumas unidades de educação aqui de Nova Friburgo, justamente porque falta um planejamento a fim de fazer visitas periódicas com pessoas qualificadas, técnicas para tal, exarar um relatório e encaminhar para os setores competentes dentro da prefeitura para fazer as devidas intervenções. Então, a gente foi, por exemplo, na escola municipal Saipa Hanut, em Duas Pedras, Isa Saipa Hanut, melhor dizendo, e a gente identificou muitas questões pontuais, várias infiltrações, partes de fosso caindo em diversos pontos da escola. Uma evidência claríssima, vereador Jânio de Carvalho, que de fato falta essas intervenções periódicas. E a gente tem evidenciado isso em muitas unidades. Cito aqui também a Escola Municipal Hélio Gonçalves Correia, situada no Jardilândia, que precisa urgentemente de passar por uma reforma. E aí, o que a gente percebe é que as reformas só iniciam depois que chega no estado de calamidade. E aí cito aqui também a Escola Municipal Odete Pena Muniz, uma das mais tradicionais históricas aqui de Nova Friburgo, que está passando por uma situação de tamanha calamidade e que precisa mais do que nunca de intervenções. Então a gente aponta as falhas, a gente critica, mas a gente, paralelamente a isso, apresenta possibilidades de resolver esse problema. Inclusive, a gente já protocolou nessa casa uma indicação legislativa a fim de que a gestão pública municipal se organize e se planeje a ponto de, periodicamente, fazer uma vistoria presencial com uma equipe tecnicamente qualificada, tendo a possibilidade do acompanhamento da comunidade escolar e, após essa visita, emitir um parecer, vereador Luiz Carlos, sobre quais são as necessidades da estrutura física do espaço de educação no âmbito do município de Nova Friburgo. E aí vai encaminhar para a Secretaria de Educação, Secretaria de Educação vê a necessidade, vai encaminhar para a Secretaria de Obras e demais setores responsáveis dentro da prefeitura, vereador Alci. Então a gente, após diagnosticarmos um problema sistêmico em relação a dezenas de unidades de educação dentro de Nova Friburgo, a gente critica, a gente tem inúmeras denúncias, inclusive tem o inquérito de número 118 de 2019 em relação à Escola Municipal de Gonçalves Correia, no Jardilândia, mas estamos aí cooperando e contribuindo como agente de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, apresentando uma alternativa viável e que, pelo menos a médio e longo prazo, vai, pelo menos, minimizar essa questão que tem sido tão crítica aqui no município de Nova Friburgo. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma audiência pública aqui, plenário da Câmara, onde a gente convidou diversos setores da Prefeitura de Nova Friburgo, a comunidade escolar da Escola Municipal Odete Pena Muniz, vereador Alci, para que através do diálogo respeitoso, ético, a gente venha encontrar conjuntamente soluções para essa importante unidade para a nossa cidade. Ainda quarta-feira posterior, ou seja, quarta-feira que vem, aqui nesse mesmo plenário, a gente vai ter uma audiência acerca da creche João Batista de Faria no Village. A creche já deveria ter sido plenamente concluídas suas obras em 2017, até agora não foi. Então a gente vai discutir amplamente com a sociedade, com a comunidade escolar, com os representantes do Poder Executivo, porque tudo que almejamos é que Nova Friburgo tenha uma educação de qualidade.
Também falou o vereador professor Pierre.
Eu vou até mudar aqui um pouco para poder atender aqui essa situação. As pessoas têm que entender o seguinte: o idoso, a partir de 65 anos, a legislação federal assegura a ele a apresentação do documento. Mas de 60 a 64 também, pela lei orgânica municipal. Então, o que está acontecendo? A gente já tem, vereador Zezinho, eu também tenho intermediado essas situações junto à empresa concessionária sobre esses casos. há um problema grave. A gente está vendo aí uma certa animosidade com um idoso em algumas situações. E isso está acontecendo, às vezes a animosidade ocorre até, em virtude também não se justifica, mas algumas situações de fraude que estão acontecendo. E aí o bom cidadão está pagando preço pelo mal. É um problema que a gente tem que tentar equilibrar e equacionar isso, trabalhar um combate a essa situação de fraude para poder eliminar isso o máximo possível, para diminuir essa animosidade. Mas eu digo ainda que isso é origem também do sistema absurdo do transporte público, que é essa vergonha, sinceramente, que foi produzida pelo então secretário-geral de governo, que não conseguiu fazer uma licitação no tempo adequado do transporte público. Se a gente pega o histórico disso, troca os sócios da empresa, sem a prévia troca, a prévia anuência, vereador Guenin. Então tem a troca, leva-se meses e meses para dar para nascer uma criança e ainda colocar, né, dar de mamar essa criança com a oferta da anuência que o governo foi dar à empresa. Às vésperas, né, de terminar o contrato no dia 23 de outubro de setembro de 2018, quer dizer, às portas, né, no dia 21, na assinatura do TAC, uma sexta-feira que vai conceder a anuência. Não tem sentido. Então, fica uma instabilidade do serviço. O serviço cai a qualidade. De lá para cá, a gente não tem percepção de outorga. Né, vereador Zezinho, protocolamos documento no Ministério Público com relação à questão da pressa que tem que se ter. O Tribunal de Contas, ele tem lá o tempo dele. A nossa preocupação é essa parada se medir, sem data. Porque quanto mais o tempo passa, maior é o dano ao erário. Que eu estou pedindo, entrei com requerimento de informação para poder saber esse valor de outorga, porque é o dano que está gerando ao município. E aí, se a gente para olhar, são 2 anos praticamente de transporte em situação anormal. Então gera instabilidade para todo mundo, principalmente para o usuário que está lá na ponta. É instabilidade para a própria empresa, porque ela não sabe, ela não tem um documento jurídico para poder trabalhar. E a própria instabilidade, aí vai ter serviço, não vai ter? Não tem contrato de concessão. Aí sai o edital com falhas e aí é mais tempo ainda. É um problema que a população está passando. Aí esse tipo de problema que o Renê trouxe aqui, isso pipoca. Ficam os motoristas estressados também. Alguns passam do limite, como já aconteceu, inclusive, em rede social. Nem que modo que a gente tem que questionar veementemente o comportamento. E fica essa situação realmente ruim, horrível, no trato público. Mas no tempo que me resta aqui, a assessoria hoje protocolou na prefeitura um pedido com relação à estrada do Grande Spinelli. É uma via alternativa e a buraqueira que está na estrada Grande Spinelli, que atende ali o próprio bairro de nome como o Vale dos Pinheiros, para ter um acidente ali não custa. Então, aqui, em nome da comunidade do Grande Spinelli, que precisa de atenção em várias coisas...
O vereador Nami Nassif também se pronunciou.
A gente sabe, quando a gente entra na vida pública, a gente tem uma causa. E muitas das pessoas que entram na vida pública, se abdica até dos seus prazeres pessoais, a sua vida particular, para se dedicar a uma causa. E nada mais justo hoje que nós fizéssemos uma homenagem aqui, uma causa justa tem sido defendida aqui no Nova Friburgo, é a do Zé Roberto Fulim em relação ao Hospital do Câncer. Hoje eu vejo vários papagaios de piratas na cidade, políticos, vereador Zezinho, dizendo que eles foram os responsáveis pela faltar essa chama, essa esperança do friburguense em ter o Hospital do Câncer no Nova Friburgo. Mas a verdadeira chama, Zé Roberto, começou por vocês. Você começou a caminhar nas ruas de Nova Friburgo, colhendo assinatura, abandonando seus familiares, sua vida particular, conseguiu levar essa causa a nível nacional, quando levou na Fátima Bernardes, na Rede Globo, todos os seus esforços, e chamou a atenção das autoridades estadual e nacional também, que chamasse a atenção e fizesse, que olhasse o Hospital do Câncer, qual a real necessidade que se tem hoje em Nova Friburgo. Essa bandeira é sua, essa causa é sua, essa vitória são de vocês. E será a vitória do povo de Nova Friburgo, nós conseguimos construirmos esse hospital. Hoje eu vejo vários políticos aqui na mídia dizendo que foi lá no ministro da Saúde, que foi no secretário de Estado de Saúde. Mentira. Você foi, e vocês aqui que participaram dessa luta, os responsáveis hoje ter chamado essa atenção, para saber o que estava acontecendo ali, na Ponte da Saudade. Me lembro que você, nas primeiras pessoas que foi ali denunciar que o hospital estava sendo danificado, foi incendiado, se tornou um guardião daquele patrimônio, que futuramente será o Hospital do Câncer. Então, está de parabéns. E essa homenagem aqui será entregue por todos os vereadores, mas foi assinada pelo vereador Zezinho do Caminhão, vereador Naim. Então, está de parabéns vocês aqui. Eu acho que o Friburgo precisa, não o Friburgo, essa nossa região precisa desse hospital. E você tem se dedicado a isso. E todos vocês, essa equipe aqui, e Friburgo, tem certeza, será grato e ficará na sua história esse hospital.
Rapidamente, queria agradecer essa Casa Legislativa, aos 21 vereadores, pelos parlamentares que são nesses 200 anos, aos deputados de que Vossa Excelência também, federal, estadual, enfim, aos 90 mil assinaturas que está se completando hoje, 90.500 assinaturas online e mais de 10 mil espalhadas pela cidade, e que a gente vai estar entregando ao governador Wilson Vítes para que possamos ter esse hospital oncológico na nossa cidade. Eu só venho agradecer, eu tenho a agradecer a cada um dos parlamentares aqui por essa moção especial de louvor, ao proponente, ao vereador Nami, ao vereador Naim, ao vereador Zezinho do Caminhão, e a cada um de vocês. Cada um de nós aqui temos vamos ser corresponsável por esse hospital aqui, para a nossa cidade, nossos doentes, né, as pessoas, ter um local para se tratar mais próximo, com mais dignidade. Muito obrigado a todos vocês.
Então, vereador Nami, é uma justa homenagem, agradeço a Vossa Excelência, né, que foi o iniciador dessa homenagem, e ela é muito justa, né? E aí a Geni e o Jorge, que está aqui, que está acompanhando, tá? Então fica aqui o nosso agradecimento em nome de uma classe tão sofrida. E é o que o vereador Nami falou, foi o senhor que puxou, né, acendeu novamente a esperança dessa população tão sofrida, porque é uma população, o número é grande de pessoas que passam por esse problema. Então, não dá para ter oportunista e caronista nessa situação. Você mesmo, sem ocupar função pública nenhuma, vem liderando, tirando do próprio bolso, né, inclusive finais de semana, por credibilidade, chegou aonde muitos desejariam chegar e não chegou, e vem agregando, porque você abraçou uma causa, não um projeto político, não um projeto de interesse do próprio umbigo. Então fica aqui a minha saudação, em nome do vereador Nami, em nome do vereador Naim, e dos demais companheiros que aprovaram, né, e a gente tem muito orgulho de ter uma pessoa da sua estirpe aqui na nossa cidade.
Pela liderança de governo, o vereador Cristiano Guenin.
Hoje eu venho à tribuna para reverberar uma situação que ocorreu recentemente. Eu fui procurado por uma médica da rede pública da cidade, em desespero total, questionando ela que, olha só, vereadores, ela está de licença por estar exercendo a sua atuação na Marinha, e ela está sofrendo uma perseguição da comissão de inquérito do município. Perseguição, vereador Nami, por quê? Porque a profissional está sendo questionada, inclusive, sobre o que ela faz na Marinha. Ela passou em um concurso público, ela se licenciou, o vínculo dela com o município está suspenso, está interrompido, vamos dizer assim, e uma comissão de inquérito querendo saber situações até pretéritas, e ela me colocava que uma dessas questões era a troca de plantão, então vai ter que abrir comissão de inquérito para o hospital inteiro, da enfermagem até os médicos, porque troca de plantão é a coisa mais normal que existe. Não se pode tratar uma pessoa diferente, enquanto a grande maioria, ela, ninguém olha, ninguém aponta e diz que está errado. E não é a primeira vez, vereadores, que um tema dessa relevância chega ao meu conhecimento. Abriram um inquérito para apurar troca de plantão de um motorista de ambulância que prestava serviço em Lumiar, porque nem a central aqui e nem o posto lá atestaram a presença do motorista, vereadores. Então, olha o nível de perseguição que está ocorrendo dentro dessa comissão. Eu vou convocá-los aqui, vou mandar requerimento, não, vou convocá-los aqui. A gente pode fazer pelo âmbito da comissão de apoio ao servidor público, porque essas regras têm que ficar muito claras. E os servidores reclamam com a gente que quando chega lá, parece que estão na época da Inquisição. A verdade é essa. Parece que querem que eles digam aquilo que quem está inquirindo quer ouvir. Essa médica está em vias até de pedir demissão do vínculo dela com o município, devido a esse problema, tendo que gastar dinheiro com o advogado e a profissional de licença. Olha que absurdo isso. Se tivesse ocasionado alguma coisa grave, se tivesse agido com dolo em alguma questão, tudo bem, tem apuração da justiça também, mas perseguir, não. Essa época definitivamente já passou na administração. Não pode acontecer isso nos dias de hoje. Não pode acontecer e essa casa não pode fechar os olhos. Obviamente que é uma atribuição, sim, do recurso humano apurar as faltas. Mas, doutor Luiz Fernando, da forma que está se cometendo muitas injustiças. Muitas injustiças. Ao bel prazer, pessoas estão abrindo inquérito, encaminhando pessoas para uma comissão de inquérito, causando muitos prejuízos a esses profissionais. Então, é importante, sim, o acompanhamento dessa casa para que injustiças não sejam cometidas. Então, nesse sentido, eu vou já trabalhar essa convocação, trazer os profissionais também aqui para que possam falar, porque o que está aparecendo aí é que tem uma intenção de uma caça às bruxas de alguns profissionais aí da área do município de Nova Friburgo que atuam no serviço público. Isso o Legislativo não pode, de forma alguma, permitir.
Pela liderança do PSB, o vereador Zezinho falou a todos os presentes.
A minha fala é sempre se repetindo nessa tribuna, a questão da iluminação pública. Há dois meses, em torno de três meses, estiveram na minha rua, depois de muita luta, muito pedido, muita imploração para trocar lâmpada. Trocaram-se 19 lâmpadas na minha rua. Não durou nem praticamente três meses, já tem mais 10 lâmpadas queimadas. E aí eu estive hoje na Secretaria de Serviço Público falando com o responsável, o vereador Nami, sobre essa questão de lâmpada, porque tão pouco tempo já queimou 10 lâmpadas. E aí deram uma série de desculpas. E eu pedi que refizesse o serviço. Aí vem toda a situação que está acontecendo. Vereador Nami, o senhor acredita que não tem mais material para repor na rua? Não tem mais lâmpada, já não tem mais fotocélula, não tem nada. E aí o que me espanta? Nós temos uma contratação de caminhões, três caminhões por seis meses. E como é que fica essa situação? A população é taxada, é cobrada pelo serviço. Ela paga e não tem o serviço. E aí vem a consequência dos absurdos do absurdo, vereador Wellington. Porque ela também vai pagar esses caminhões sem trabalhar. Os caminhões vão ficar no pátio, porque não tem licitação ainda concluída desse material. Quer dizer, é uma total falta de planejamento, de organização, vereador Alci. Como é que você me contrata caminhões para executar o serviço, mas você não tem o material para repor? Da onde que sairia esse material? Isso cairia do céu? Então isso é uma vergonha, isso é um absurdo. É por isso que nós estamos aqui sendo taxado que a Câmara não faz nada por causa dessas situações. O governo não anda, o governo não decola, o governo não se planeja, o governo não tem pessoas capacitadas para exercer as suas devidas funções e responsabilidade. E aí a gente tem que conviver com esse absurdo, né, de você não ter o serviço, que é o mínimo. Como que se cobra da população, né, taxa de iluminação, né, e não é barato, e você não tem o serviço, não tem como executar o serviço. Então isso é vergonhoso, né, nós estamos vivendo uma calamidade de gestão nessa cidade, em todos os âmbitos do governo, né, e o prefeito ele precisa acordar, ele precisa reorganizar o seu governo. Né, tem pessoas que não podem continuar, né, junto à gestão do município, porque é uma ineficiência absurda. Eu só quero saber quem é que vai ressarcir esse prejuízo, né, desse serviço de contratação de caminhões que não são baratos.
Pela liderança do DEM, a vereadora Vanderlei abraça essa ideia.
Porque nós sabemos o quanto nós precisamos desse hospital na nossa cidade. E quando o vereador Nami e o vereador Zezinho disseram aqui, dai a César o que é de César, é dessa forma mesmo. Porque nós sabemos da luta do José Roberto, da luta incansável, né, ele que mora ali próximo ao local, né, onde nós tanto desejamos e precisamos que seja construído o Hospital do Câncer nessa cidade. E a gente vê a luta incansável do Zé Roberto. Então, foi justa homenagem. Parabéns, vereador Zezinho. Parabéns, vereador Nami Nassif. Parabéns, José Roberto, por essa luta incansável. Somente quem passou e quem conhece alguém, né, que infelizmente passou e passa por essa doença, sabe o quanto é difícil. Às vezes, quando alguém pede um ente querido, nós temos, às vezes, mania de dizer assim, ah, eu imagino como fulano está. Gente, ninguém consegue imaginar a dor do outro. Só quem passa dificuldade na área da saúde, que passa essa dor, sabe exatamente como é. Então, nós sabemos que essa causa é uma causa que merece todo o apoio dessa Câmara Municipal, todo apoio de todos os políticos. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos da dificuldade que é, mas nós precisamos na nossa cidade, precisamos na nossa região, para amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias que vêm passando por essa situação. Então, aqui em nome do DEM, pertencemos ao DEM. Eu, o vereador Márcio Damásio, o vereador Nainha, ao qual quero mandar um abraço para ele, por ele ter passado por uma cirurgia, e dizer que nós estamos aqui torcendo para que muito em breve ele possa retornar ao nosso meio. E quero dizer aqui também, gente, da minha alegria, eu acabei de comentar com o vereador Zezinho, ele disse, eu já sabia, que ontem o meu filho foi para revisão e a médica disse, os exames do João Vitor estão tudo ótimo. E isso para mim, gente, é o meu melhor presente. E é isso que eu desejo para todas as pessoas que estão passando por essa luta.
Pela liderança do PRB, vereador Johnny Michael se pronunciou.
Mais uma vez, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, representada pelo chefe do Executivo, viola a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, viola o artigo 73 da Lei Orgânica do nosso município, em relação à transparência de informações de âmbito público. Inúmeras informações de contratos e aditivos dos meios, vereador Dr. Luiz Fernando, deveriam constar no portal Transparência e não está. Cito aqui o aditivo que foi firmado com a concessionária FOAL. A gente acessa o portal Transparência, não encontra. O aditivo que foi firmado com a concessionária BMA. A gente acessa o portal Transparência, também não localiza. Aí a gente faz um requerimento de informação, na verdade, vários requerimentos de informações, a fim de obter esclarecimento por parte do Executivo Municipal, solicitando uma série de documentos, cumprindo nosso direito e dever, sobretudo, vereador Zezinho, obrigação de fiscalizarmos atos do Executivo, e tomarmos as medidas que nos compete. A prefeitura simplesmente ignora vários questionamentos, não nos responde. Aí a gente faz um requerimento, vereador doutor Luiz Fernando, relativo aos requerimentos que não foram respondidos. 4 requerimentos que as respostas não foram fornecidas ao Poder Legislativo. Um requerimento relativo ao contrato que foi firmado com a PUC, extremamente vergonhoso, porque não tem absolutamente resposta de nada. E já venceu o prazo para responder o requerimento dos requerimentos. Aí, nobres parlamentares, não se assustem se a gente entrar mais uma vez com o pedido de abertura de cassação do prefeito Renato Bravo, fundamentado no Decreto-Lei 201, artigo 4º, inciso 3º, quando prevê que o fato do prefeito não responder à Casa Legislativa é caracterizado uma infração político-administrativa. E aí dá legalidade a essa casa de tomar tal medida. E fica aqui o alerta de que, se a prefeitura não responder todos os questionamentos apresentados nesse último requerimento de informação, a gente vai ter que tomar medidas mais incisivas.
Você ouviu no Rádio Câmara de hoje. Requerimento de informação questiona executivo sobre falta de médico pediatra no município. Sessão solene entrega certificados do profissional nota 10. Projeto de lei divulga a lista de pacientes que esperam cirurgias, consultas e exames na rede pública de saúde. Projeto de resolução dispõe sobre frequência dos vereadores às sessões deliberativas. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para a próxima sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.